De volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Reais Culturas de Curitiba. Para a gente não perder o time, eu já quero perguntar direto para Carolina, filósofa. Se a gente estava falando um pouco agora dessa coisa do YouTube, vamos explorar um pouquinho mais nessa parte final, essa ideia da começo, meio e fim da informação e também do campo dos saberes. A filosofia, por exemplo, ela desperta o conhecimento, ela trabalha o conhecimento a partir dos sofistas, né, e depois vem para os filósofos gregos e depois se distribui para o mundo inteiro. Como que a gente precisa trabalhar esse campo, né? Eu falo muito isso aqui, descer do pedestal, sair da academia e essas pessoas conseguirem passar esse conhecimento de forma pulverizada para que o sujeito que, ao receber aquela informação, não crie um asco, né? Ou ele não crie uma dificuldade de entendimento, ou ele também não pense que aquilo não é para ele. Como é que a gente trabalha isso, Carolina?
Esse momento que a gente está aqui agora é um momento de reflexão, né? Quando eu pensei em me preparar para cá, para o programa, com essa temática, eu pensei no seguinte: na comunicação, o diálogo, né? Então a comunicação, ela tem que ser início, meio e fim, senão ela não cumpre esse papel, né? E aí eu pensei, falar de filosofia não pode ser falar através de uma linguagem hermeticamente fechada, que você está falando na academia, que você está falando só para filósofos. Poxa, a filosofia, ela tem uma relevância tão nobre, mas que parece que ela não comunica. Então, o cuidado com falar dessas áreas prioritárias, né? Eu digo prioritárias porque trazem aí difusão de informação, que às vezes, se você pegar um livro para ler, você precisa do comentador, de um comentador, e que seja um comentador que tenha uma tradução acessível, né? Porque são saberes tão necessários, que atravessam épocas, mas que, se você não tiver acesso, e esse acesso às vezes ele está até no preço do livro, ele está na forma com que esse livro é passado. Então eu acho que a missão que nós temos hoje dentro dessa própria democratização que virou as redes sociais, que todo mundo está lá falando, é ter um cuidado com o que falar, né, sobre filosofia, o que falar sobre psicanálise, porque senão você não alcança aquele objeto que você está querendo alcançar, né? Então, se eu estou querendo alcançar dentro, é claro, né, o saber do senso comum, ele é extremamente necessário, e através desse refinamento que a ciência surge. Mas se eu tenho que ligar aqui, deixa eu olhar essa temática aqui, política e educação, eu tenho que falar de política e educação de modo que alcance as pessoas, né, que pelo menos chame atenção, né, do que aquilo que eu estou querendo comunicar, e que não seja um diálogo fechado dentro da academia, né, e que assusta às vezes, né?
Carolina, como que nós devemos cuidar dos educadores? Eu acho que essa pergunta é muito fundamental, porque além dos ataques sofridos, você tem lá também as questões de preferência dos educadores, né? Mas é um campo que não pode sofrer censura de forma alguma, seja ela de qual perspectiva, a não ser que seja uma coisa nazista, né, alguma coisa nesse sentido, que aí não cabe. Mas, assim, pensar que o educador, ele precisa ter liberdade de cátedra, é a primeira coisa, né? E como é que a gente trabalha isso nesse momento que a gente está vivendo, e a perspectiva que a gente precisa ter para que esse conhecimento passado por ele chegue de fato, né, na criança, no adolescente, no adulto, né, de forma que o sujeito ele consiga absorver parte daquele conhecimento. Não precisa ser todo, mas parte daquele conhecimento.
Bom, o próprio processo de formação, né, que eu, lá nas licenciaturas, no próprio curso de pedagogia, eu acho que esse é um cuidado que se deve ter desde esse próprio processo de formação, né? Então, quando a liberdade de cátedra, ela fica afetada, por esse projeto, né, que eu comentei ainda agora, o projeto da Escola Sem Partido, a primeira coisa que eu fiz foi levar para a sala de aula para discutir para futuros educadores, né, para ouvir opiniões, para mostrar o contexto que nós estamos vivendo hoje. Porque isso versa sobre uma questão, que é a questão ética também, né? Então, a questão ética que está envolvida aí nesses espaços, ela é difícil de abarcar, porque ela contempla valores que hoje a gente percebe que cada vez eles estão na contramão, talvez, de uma educação para a vida, né? E ética e educação, o Mário Sérgio Cortella, que também tem uma comunicação fantástica, né? Traz a filosofia numa perspectiva mais acessível, ele fala tem um livro dele que é Ética, Educação, Convivência e Ética, que ele vai dizer que a ética na educação, por que eu estou falando na ética da educação? Porque eu acho que esse que é o caminho, né? Então, a ética é proteger a coletividade, né? Então, infelizmente, a gente vê todo esse processo da individualização, ele não escapa aos profissionais da educação também. A forma como você lida com o outro, a forma como você acolhe as diferenças. Então, eu penso que um projeto de uma formação, né, que perpasse sobre essa formação desses futuros educadores é essencial, né? E claro que eu estou discutindo numa perspectiva filosófica ideal, porque a gente está lidando com seres humanos, né? E aí eu acredito que é algo que merece diálogo, debate, né? Ouvi-los, né? Nós precisamos ser ouvidos.
Carolina, para a gente encerrar, eu li um livro que chama Rebelião das Elites, já tem um tempo, né? Fiz um artigo sobre Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. E nesse livro, o que é colocado como sociólogo americano, Christopher Lesch, que nós estamos vivendo um momento no mundo da rebelião das elites, esse descolamento, né, do topo da pirâmide com a base da pirâmide, né, de maneiras que um milionário ou ultramilionário brasileiro se sente mais pertencente ao mundo de um milionário francês e inglês do que com o seu próprio nacional. E que a classe baixa, ou a base da pirâmide, se apegou ali em determinados conceitos, como religião, pauta anti-aborto, essas coisas que eram uma pauta mais reacionária, né, de um grupo de elite e tal. Então essa rebelião das elites quer dizer que esse descolamento sai porque essa elite, ela quer as benesses da aristocracia, mas não quer o compromisso delas. E isso traz para a gente um desafio social muito grande, porque você acaba por dividir completamente a sociedade, né? E isso acaba colocando em risco a própria democracia. O campo da educação sofre esse ataque cultural diretamente? Você percebe isso no campo da educação, esse ataque frenético, esse ataque voraz desse campo elitista que não tem compromisso com a base da pirâmide?
Infelizmente percebo, né? Mas eu percebo isso como algo estrutural, né? É como se eu precisaria de elaborar melhor essa questão, mas já é algo que me inquieta, como algo estrutural. Mas aí você precisa também ver de que educação, né, de que sistema a gente está falando, né, porque a gente percebe isso quando a gente fala de educação e de práticas, e quando a gente fala de educação, a gente precisa falar de escola, a gente precisa dividir aí os espaços, né? O que que é uma educação numa instituição privada, de qualquer nível, da educação básica ao nível superior. O que é a educação nos espaços da educação pública? Porque não dá para falar só de uma. E também temos os mesmos indivíduos, às vezes, circulando nos dois espaços. Então, é uma temática interessante, porque quando você pergunta se eu observo isso na educação também, eu observo. Né? Então, para elaborar melhor, eu acho que seria inclusive uma temática de um outro programa, porque é um negócio assim sério, né? De ser observado e ao mesmo tempo desolador.
Uhum.
Né? Porque não escapa. É aquela pergunta que você me fez. É um projeto? É um projeto.
Darcy Ribeiro já dizia isso, né?
Que afeta, né? Olha só, se a gente for pegar o Manifesto dos Educadores, né, que a gente, de Anísio Teixeira, é necessário refazer esse Manifesto dos Pioneiros. Isso aí também daria um outro programa para ver no que ele não se atualizou e que manifesto é esse. Né, e convocar, né, educadores para pensar o que estavam nesse manifesto. A gente tem aí também um processo de desinformação seríssimo, né, que afeta o indivíduo em todos os espaços que eles estão. Então, o desafio hoje do professor não está fora disso, da informação, de como ele está aí dentro desse processo. Né, a própria formação desse professor, né? O que que acomoda, que questões acomodam, formar professores ao longo desses períodos de transformações que a gente tem aí, sociais, políticas e econômicas, não tem como não ficar imune, né, à própria proposta neoliberal da educação, que não afeta só a escola, afeta inclusive o pensar na academia também. Essa situação agora recente, a gente não pode falar muito de... Eu não posso falar muito de governo e tal, senão daria outras pautas. Uhum. Mas olha só o que a gente tem passado nas pastas da educação, cultura, o próprio MEC, né, como é que está, se entra e sai. É polêmico, é...
Não é entra e sai não, professor. Só sai.
Quem
entra não está contribuindo com nada.
Assustador isso.
Pô, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, sofrendo e rindo, né? Porque a pandemia, a educação e tudo, né? Como já dizia, nós temos um legado do Anísio Teixeira, que foi citado pela professora. Nós temos também o Darcy Ribeiro. Nós temos tanta gente boa que ajudou a construir a educação no Brasil. E a gente tem que passar por isso, por esses ridículos que a gente tem passado, com muita ternura também, porque, como dizia um grande pensador espírita, é duro também para aqueles que fomentam as quedas, né? Não só aqueles que caem. Né? Então, é difícil passar por isso tudo. Então, mas vamos ganhar, se Deus quiser, nós vamos vencer. Chegamos ao final do programa Cultura Geral, esse trabalho de militância, né, que a gente faz aqui todos os dias e deve ser assim, vai continuar assim, se Deus quiser, a gente vai continuar trabalhando com essa perspectiva de trazer informação com qualidade. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado a você e muito obrigado, viu, professora, por ter contribuído demais com esse programa que foi fundamental para despertar um pouco mais, né? Pelo menos mais um pinguinho ali. No conhecimento da gente. Muito obrigado, viu?
Obrigada, parabéns pelo programa. As últimas pautas que eu tenho assistido foram fundamentais para pensar a educação. Obrigada.
Eu que agradeço, ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais um programa Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Até amanhã, esperamos vocês com mais uma pauta super especial. Beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.